Sistema Podcast.
Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Tema Podcast. Eu sou o Fábio Galassi, da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Estamos recebendo hoje aqui a grata presença da pesquisadora e professora Rosali Lopes. Seja bem-vinda, professora.
Muito obrigada.
Ela é natural do Rio de Janeiro, mais precisamente da Praia de Ipanema, graduada em Astronomia, doutora em Geologia Planetária pela Universidade de Londres, tem 3 décadas de experiência na investigação de superfícies planetárias, particularmente vulcanismo. No fim do doutorado, começou a trabalhar com divulgação científica no Observatório de Greenwich, no Reino Unido, e após um pós-doutorado no Jet Propulsion Laboratory, JPL, da National Aeronautic and Space Administration, a NASA, nos Estados Unidos, foi convidada a permanecer no laboratório da agência, onde trabalha desde 1991. É um enorme prazer receber a senhora aqui. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Queria começar falando o seguinte: a descoberta de um fenômeno que a gente depois veio a chamar de efeito estufa foi percebido pela primeira vez do espaço, durante uma missão de uma nave que passaria por Vênus. E fotos do espaço também são capazes de mostrar claramente a devastação sofrida recentemente na floresta amazônica. Dito isso, a senhora acha que o espaço tem as respostas que a gente precisa para viver melhor aqui no planeta Terra?
Eu acho que o espaço tem muitas das respostas. Como você disse, o efeito estufa foi descoberto por causa de uma missão a Vênus, uma das missões Mariner, há bastante tempo atrás, e o famoso cientista Carl Sagan, que realmente desenvolveu isso. E muitos outros fenômenos, por exemplo, crateras de impacto e o perigo que existe na Terra de um asteroide se chocar com a Terra, isso foi descoberto porque a Lua tem muitas crateras. A Terra não tem tantas porque na Terra teve muita erosão, teve movimento das placas tectônicas que destruiu essas crateras que a maioria são muito antigas. Quando os astrônomos começaram a olhar para a Lua e vendo que tinha muitas crateras, eles pensaram que fossem crateras vulcânicas, porque é o que nós temos mais na Terra. Aí os geólogos viram que não, que eram crateras de impacto. Daí que nós soubemos do perigo que existe de um asteroide se chocar com a Terra. Então, essas descobertas do espaço têm muita influência na nossa vida da Terra. E, principalmente agora, as pesquisas feitas do espaço, mas olhando para a Terra também.
Mas até que ponto a Terra tem esse risco mesmo de sofrer um impacto? Porque objetos do espaço vivem caindo na Terra, né? A gente tem notícias disso. Mas existe aquele temor, né, de um asteroide, porque isso já aconteceu e mudou a face do planeta. Precisamos ou podemos ter esse receio?
Um pouco, sim. Era muito mais comum há bilhões de anos atrás, quando o sistema solar estava se formando e tinham muitos mais objetos impactando um ao outro. Mas mesmo agora, tem algum perigo e a NASA, por exemplo, tem um sistema de monitoramento e estamos preparando uma missão para realmente descobrir mais asteroides pequenos, porque os grandes nós sabemos mais ou menos, mas os pequenos não. Mas tem até um programa por telescópio para ver objetos que estão vindo para cruzar a órbita da Terra, que pode ter algum perigo. E às vezes acontece, né, como uns anos atrás, um na Rússia que não foi grande, mas causou danos. Então, sim, existe um perigo.
Mas, ao mesmo tempo, existe essa preocupação dessa filtragem, né, desse controle, assim, até pelos objetos menores, inclusive. Bom, durante uma missão à Lua de Júpiter, a chamada Europa, a nave Galileu descobriu que há um oceano de água líquida embaixo de uma crosta de gelo. E recentemente, o robô Perseverance coletou amostras de rochas que podem conter provas de que micro-organismos já se desenvolveram em Marte. Eu queria saber da senhora, a resposta que buscamos, né? Vida fora do planeta Terra. Até que ponto essa pergunta está muito próxima de ser desvendada?
Bem, eu espero que esteja próxima, mas é muito difícil você realmente detectar a vida, com certeza. Até durante a missão Galileu teve uma coisa muito interessante. A nave Galileu passou pela Terra, porque ela foi a Vênus primeiro para fazer uma manobra que a gente chama de assistência de gravidade e saiu do outro lado com mais energia para poder chegar a Júpiter. E ela também usou a Terra como assistência de gravidade e foi a primeira nave interplanetária a passar pela Terra. Então, o Carl Sagan liderou um estudo. Nós fizemos observações da Terra. Na época, eu ainda não estava trabalhando na missão, mas eles fizeram para ver se realmente conseguiam detectar a vida na Terra. E foi muito difícil. Eles perceberam coisas como tinha muito metano na atmosfera da Terra, mais do que deveria ter. Isso pode ser um sinal de vida. Mas realmente o único sinal de vida certo foi por um instrumento que detectou ondas de rádio moduladas. Então é mais difícil. E inclusive a câmera da Galileu tirou imagens da Austrália, mas a Austrália tem muito deserto, então não encontrou sinal de vida.
Uhum. Então a gente pode dizer que a vida pode existir muito, talvez até mais complexa do que micro-organismos.
Certo.
E talvez não tenhamos ainda equipamentos suficientes para responder a isso.
Agora, nossa grande esperança é essas rochas em Marte, que foram coletadas, e trazer essas rochas de volta para a Terra. Porque quando você manda uma nave para o espaço, para pousar em outro planeta, você não pode ter grandes laboratórios dentro da NASA, como nós temos na Terra. Então, é muito importante colher material e trazer de volta para a Terra para realmente poder fazer análise.
E assim, a senhora falou da NASA. Há quanto tempo a senhora trabalha na NASA?
Desde 1991.
E como que é estar dentro da maior agência espacial do mundo, e como é ter essa expectativa de um possível encontro ou descoberta de um mundo totalmente novo? Existe também expectativa, ansiedade, ou é uma coisa mais técnica, científica, mais fria? Eu queria que a senhora respondesse para as pessoas leigas, né? Como é ser um integrante da NASA e ser um humano curioso também?
Olha, eu ainda acho muito emocionante. É claro que no dia a dia a gente fica meio frio, meio técnico, mas às vezes quando eu entro no JPL, eu ainda penso, esse era o meu sonho de criança que eu consegui. Então, às vezes, ainda é muito emocionante. E nós temos partes do trabalho que são muito emocionantes, como, por exemplo, eu trabalhei na Cassini e nós vimos a superfície da Lua Titã pela primeira vez. Então, são essas primeiras imagens, essas descobertas que realmente são muito interessantes. Também quando eu descobri os primeiros novos vulcões ativos na Lua de Io, de Júpiter, que é a Lua vulcânica de Io, que ninguém sabia que existiam esses vulcões. Então, ainda tem momentos muito, muito emocionantes.
Que legal, quer dizer, existe emoção na ciência também, né? Quem acha que a ciência é simplesmente a frieza da técnica pode estar enganado.
Não. Os cientistas são humanos igual a qualquer um.
Talvez sejam os mais curiosos do mundo.
Eu acho que sim, porque é a curiosidade que nos leva a trabalhar. Para você ser cientista, você realmente precisa de muita curiosidade e muita dedicação. Porque o trabalho não é um trabalho das 9 da manhã às 5 da tarde. Você está sempre pensando no trabalho, sempre fazendo mais trabalho, procurando ter ideias novas e colaborando com colegas. Então, fica realmente uma enorme parte da sua vida.
E a senhora falou uma coisa muito importante, né? Porque na era que a gente vive do imediatismo, né? Que as pessoas querem as coisas muito rápido, às vezes é uma vida inteira que se leva fazendo um trabalho.
Ah, sim. E, inclusive, as missões que vão para planetas como Júpiter, Saturno, demoram muito tempo. É muito tempo uma missão ser construída, porque primeiro ela tem que ser proposta, analisada, modificada, aprovada pela NASA e pelo governo americano. Eu estou falando só das missões americanas. Depois ainda demora tempo para definir, para fazer a nave, os instrumentos todos. Uma nave que vai a Júpiter ou Saturno demora anos. 5 anos, 6 anos, 7 anos. E uma que vá, digamos, a Urano ou Netuno seria mais ainda. Então, muitas vezes, os cientistas é um trabalho da vida inteira, ou boa parte da sua carreira. E, às vezes, é assim como a colega disse, construir uma catedral. Porque nos tempos antigos o pessoal começava a construir uma catedral, mas ele nem ia estar vivo quando a catedral acabasse, né? Então, não pode ter essa satisfação imediata em ciência. Realmente, qualquer ciência, mesmo aqui na Terra, fazendo estudos em laboratório, demora tempo.
Quer dizer, tem que ter essa noção do legado que é recebido e o legado que é deixado.
Exatamente. Eu recebi legados da missões Galileu e Cassini, que eu só comecei a trabalhar nelas depois que elas tinham sido lançadas e já estavam bem a caminho. Mas agora eu estou, digamos, estudando uma proposta de missão que vai voltar a Io. E eu sei que é uma missão para colher materiais vulcânicos que são ejetados numa pluma. Até os materiais voltarem para a Terra, eu acho que eu já estou aposentada.
Mas mesmo assim é estimulante participar disso, né?
Ah, sim, muito estimulante. É o nosso legado para o futuro.
Quer dizer, esse espírito do desbravador moderno, vamos dizer assim, porque vocês são os desbravadores da atualidade, né? É esse espírito coletivo.
Sim, sim. O trabalho de ciência é quase sempre coletivo. E é uma das coisas que eu gosto muito do trabalho em missões espaciais, que são centenas de pessoas trabalhando numa missão espacial. Temos engenheiros, temos pessoal especialista em tecnologia, em construção de instrumento, temos cientistas, vários tipos de cientistas, trabalhando, colaborando. Isso eu acho muito estimulante.
E são de diversas partes do mundo, né? Como é isso, trabalhar com gente do mundo inteiro, assim?
Às vezes é difícil. Antigamente era muito mais difícil, quando você tinha que se encontrar pessoalmente. Mas hoje em dia é muito mais fácil, porque nós temos essas reuniões todas online. E às vezes a diferença de tempo é muita. Então, a reunião entre os Estados Unidos e a Europa, eu trabalho num comitê onde tem um japonês, eu nos Estados Unidos e o outro na França. Então, o horário é sempre ruim para alguém.
Precisa sempre encontrar uma agenda que seja viável para todos. E só para lembrar quem está nos ouvindo aqui, a senhora é vice-diretora do Departamento de Ciências Planetárias do JPL, que coordena missões planetárias não tripuladas. E a senhora está prestes a aceitar um novo projeto, aí, como a senhora falou, né?
Esse é um estudo de uma proposta que, se o meu laboratório aceitar, nós vamos propor à NASA quando tiver uma oportunidade. Tem um programa chamado New Frontiers, que é Novas Fronteiras, onde é uma concorrência feita pelos vários laboratórios da NASA. Cada um propôs umas 2 ou 3 missões diferentes e são julgadas, e a NASA escolhe uma. Quer dizer, a probabilidade dessa ser escolhida não é muito alta, mas nós achamos que vale a pena fazer o estudo, porque mesmo que não seja escolhida agora, talvez no futuro, é a coisa do legado.
E falando em legado, falando em futuro, aí vem uma outra pergunta que é muito comum, né? Além da questão da vida fora da Terra, é se um dia poderemos ter estações habitadas por seres humanos no espaço, em outro planeta, por exemplo. A senhora vê isso como algo possível?
Eu acho que na próxima década vai ser possível na Lua. A NASA está fazendo planos agora para uma base lunar e outros países, eu acho, que também estão fazendo planos. Mas a Lua é mais fácil, porque o tempo para ir à Lua e voltar é relativamente pouco. Tem pessoas como o Elon Musk, que é o dono da SpaceX, né, que quer fazer bases em Marte. E eu acho que isso vai demorar várias décadas, mas a gente nunca sabe. Talvez seja antes do que eu imagino.
Mas existe essa possibilidade, né?
Sim, existe. O problema é que mandar humanos, mesmo para a Lua, principalmente a Marte, é muito caro. Então, depende realmente do governo, o governo americano ou de outros países, a querer investir nisso.
E a gente está falando aqui, logicamente, de humanos, assim, cientistas, pesquisadores, né? Não é uma comunidade, né?
Não, nós estamos falando de um pequeno grupo de astronautas que tem pesquisadores, cientistas, médicos, engenheiros que poderiam ir para uma base lunar para um tempo definido. Eu acho que não seria para ficar muito tempo, porque, inclusive, fisiologicamente, o espaço não é bom para o seu corpo, não é bom ficar muitos anos no espaço.
E o que acontece? O envelhecimento é mais rápido?
O maior problema é a perda de músculo, porque a gravidade é menor. Então, na estação espacial, por exemplo, eles têm que fazer muito exercício para não perder o músculo. E claro que o músculo também tem um efeito nos ossos. Mas também tem o problema da radiação. A radiação causa danos que podem levar a câncer, por exemplo.
Uhum. Outra coisa que eu acho interessante a gente conversar aqui, quais os benefícios que as missões espaciais podem trazer para o cotidiano das pessoas? Porque muitas vezes as pessoas comuns pensam, nossa, mas é uma missão a Marte, o que, que isso vai mudar na minha vida? O que, que isso vai transformar o meu dia a dia? Eu queria que a senhora falasse um pouco com esse leigo do quanto a vida dele pode ser transformada em função de estudos, missões ou análises, pesquisas como essas?
Primeiro, eu quero dizer que muita gente pensa que a nave é o maior custo de uma missão espacial. Quando eu falo de $1 bilhão, mas tem gente que pensa que a nave custa isso e a gente vai mandar $1 bilhão para o espaço. Não é isso. A maioria do dinheiro gastado aqui na Terra, empregando cientistas, engenheiros, técnicos e todo o pessoal que é necessário para manter essa infraestrutura, para poder fazer essas naves e esse programa espacial. Mesmo as secretárias, o pessoal da finança, os empregados da cafeteria, todos são importantes. E nós fazemos muita coisa com a parte comercial agora. Então, com as indústrias que fornecem até as naves ou componentes para as naves. Então, a maioria do dinheiro é gasto aqui. E o benefício, além de empregar muitas pessoas e desenvolver a nossa engenharia, tecnologia, ciência, é que tem descobertas técnicas na engenharia, na tecnologia, na ciência, que são muito aplicadas aqui. Por exemplo, uma das descobertas que veio do programa espacial é a tecnologia para telefones celulares, que hoje em dia todo mundo usa. Por quê? Porque quando a gente manda uma nave para o espaço, tudo tem que ser muito pequeno e muito leve, porque senão custaria mais caro ainda e é difícil de colocar no espaço. Então, muitas das coisas que nós usamos hoje em dia e tem aplicações em medicina, em vida cotidiana, vieram do programa espacial.
Quer dizer, que facilitam nossa vida e garantem até nossa sobrevivência.
Sim, talvez, porque o estudo de asteroides, por exemplo, que podem impactar com a Terra, o estudo do efeito estufa, todos esses têm muito impacto na nossa vida. Às vezes, quem sabe, no futuro, a nossa raça humana vai estar em outros planetas para garantir a nossa sobrevivência caso algo aconteça com a Terra.
Seria mais um tijolinho nessa catedral.
Exatamente.
Reforçando essa questão da multiplicação de conhecimento, né, que pesquisas espaciais podem levar para todas as pessoas, além do seu trabalho científico, a senhora também atua em prol da educação, da diversidade e da divulgação científica em âmbito internacional. A gente tem informações que a senhora já palestrou, inclusive, na Antártica. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. E, assim, eu acho interessante também falar que a senhora já publicou 165 artigos, é autora de 11 livros, entre eles um traduzido para o português, O Turismo de Aventura em Vulcões, né? E tem inúmeras premiações e homenagens, entre elas o Prêmio de Serviço Público Excepcional da NASA, concedido em 2019, Medalha de Serviço Excepcional da NASA, concedido em 2007, o prêmio Embaixador da União Geofísica Americana em 2018, membro da Sociedade Geológica da América em 2015, membro da Associação Americana para o Avanço da Ciência em 2006, além disso, como se não bastasse, a medalha Carl Sagan de Excelência em Comunicação Científica para o público da American Astronomical Society 2005. Quer dizer, o Carl Sagan, que é um mestre, né? Eu lembro do Carl Sagan dos programas de TV. Ele é um ícone também da divulgação científica para a população em geral, né? Queria que a senhora falasse sobre isso, sobre a sua missão aqui na Terra, de divulgar conhecimento, começando pela curiosidade maior. Como foi palestrar a Antártica?
Eu fui à Antártica fazer um projeto, inclusive, de divulgação. A National Science Foundation, que dos Estados Unidos, que dá a verbas de ciência, ela tem um programa na Antártica e tem um programa que eles chamam de Artistas e Escritores. Então, é um programa de divulgação. E eu queria muito ir à Antártica e ver o Monte Erebus, que é o único vulcão ativo na Antártica. Eu já tinha escrito 2 livros com um artista que se especializa em arte planetária, quer dizer, ele imagina como seria a paisagem se você estivesse, por exemplo, na Lua Io ou na Lua Europa ou Encelados. Então, eu entrei em contato com ele e disse por que nós não escrevemos uma proposta para ir para a Antártica e escrever um livro ilustrado pelas suas pinturas sobre como a paisagem da Antártica poderia se comparar com a paisagem, principalmente das luas geladas de Júpiter e Saturno e outras. E a proposta foi aceita. E quando nós chegamos na Antártica, a base americana de McMurdo tem muita gente, centenas de pessoas, e eles pediram para mim dar uma palestra sobre geologia planetária. Então, foi o último continente que eu dei palestras, porque eu já tinha dado palestras em todos os outros continentes, e também o último continente que eu fui ver um vulcão ativo. E eu tenho uma colega que, por coincidência, estava também nessa base de McMurdo, e eu já tinha viajado com ela, inclusive para trabalho de campo, em todos os outros continentes. E nós temos uma piada entre nós, que nós também já fizemos compra em todos os continentes, até na Antártica, porque tem uma lojinha na base de McMurdo.
E qual que é a sensação assim de... Deve ser gratificante, né? Passar esse conhecimento para outras pessoas do mundo todo, né? Porque não basta ter conhecimento, reter conhecimento, é preciso compartilhar, como a gente tem falado desde o começo da conversa, né?
Eu acho que é uma obrigação de todo cientista, porque nós somos financiados por dinheiro público. Então, eu acho que nós temos a obrigação de comunicar ao público o que é que nós estamos fazendo com esse dinheiro que vem das taxas, né, dos impostos deles. E eu acho também muito importante explicar por que que nós fazemos isso, por que que nós fazemos missões ao espaço, principalmente inspirar a nova geração. Porque o que eu faço aqui, o que outros cientistas fizeram aqui, é também um tijolinho nessa catedral de conhecimento. E os jovens, os outros que vão nos seguir, é que vão continuar construindo essas catedrais.
A senhora se sente mais cientista ou mais professora?
É uma mistura das duas coisas. Eu sou cientista, eu não dou aulas para curso universitário, porque eu trabalho no JPL, mas eu oriento estudantes. Eu sou, hoje em dia, eu sou muito, assim, gerente. Eu faço a liderança, uma área do JPL. Inclusive, agora eu vou mudar para um novo cargo, porque o JPL vai mudar completamente do sistema de gerenciamento e eu vou ter muito mais a ver com o programa de estudantes e de postdocs, que vai ser muito interessante para mim.
E falando em estudantes, a gente pensa nos mais jovens e pensa na atual geração digital. A senhora, não sei se a senhora já chegou a lidar com eles, já palestrou para eles. O que a senhora pensa sobre essa juventude que hoje tem a possibilidade, talvez muito maior, né, de ter conhecimento mesmo pela internet, de falar sobre as questões do espaço, poder ter vídeo, entrevistas, ter acesso a textos, a pesquisas. Existe uma facilidade maior de acesso. E assim, a curiosidade sempre tem que estar lá, né? A curiosidade é um ingrediente enorme. Queria que o senhor falasse sobre isso, assim. Quer dizer, podemos hoje ter mais chances de ter um número maior de cientistas, por exemplo, por causa da internet?
Ah, sim, muito mais. Quando eu era criança aqui no Brasil, tinha muita dificuldade em conseguir livros e informações. Eu me lembro que o meu pai encontrou um livro de astronomia numa feira de ciências, mas era assim, a informação era muito pouca. E agora, todo mundo pode ter informações, inclusive dados das missões espaciais que são públicos e são colocados na internet. E você pode até fazer cursos na internet, até cursos universitários. Então, mudou muito o acesso. E eu acho que o problema hoje é que tem tanta coisa na internet, e tem coisa muito boa, também tem coisa muito ruim, que o desafio é realmente procurar a informação certa e a informação que é útil para você. Inclusive fazer reuniões, orientar alunos, é muito feito pela internet. Eu faço muitas palestras online, principalmente para o Brasil.
Essas palestras estão na internet, é possível encontrar no YouTube. A senhora tem alguma referência para passar para quem está ouvindo de algum canal que seja interessante?
Tem páginas da NASA, tem toda a instituição aqui no Brasil, em todo lugar, tem página delas. Eu coleto algumas coisas num canal do YouTube, mas eu não tenho tempo de atualizar muito, mas tem um canal meu que foi sugerido por um estudante brasileiro.
Tem um canal no YouTube, então?
É.
Rosalie Lopes?
Eu acho que é. Eu também tenho Twitter, Facebook, Instagram, mas não é que eu use muito, porque eu realmente não tenho tempo. Mas tem coisa lá e eu procuro divulgar coisas científicas.
Quer dizer, a senhora não tem muito tempo, mas sempre quando tem algo interessante lá.
Eu espero que sim.
Falando da Rosalie criança, eu queria puxar um gancho agora interessante, que a Frances Northcutt, ela era a única mulher que atuava no Centro Espacial da NASA durante o lançamento da então missão Apollo 13. E eu queria que a senhora falasse o que ela significou na sua vida.
Sim, como eu disse antes, no meu tempo de criança tinha muita pouca informação sobre astronomia, sobre o programa espacial. E eu cresci lendo coisas sobre a missão Apollo e eu achava extraordinária. E um dia, dois jornais brasileiros, o Globo e o Jornal do Brasil, publicaram pequenos artigos sobre essa moça, Frances Northcutt, que é apelidada de Poppy, e mostrando ela trabalhando no Centro Espacial de Houston, na sala de controle, era a única mulher na sala de controle, e ela calculava trajetórias para as missões Apollo. Então, aquilo me inspirou muito. Ela depois deixou a NASA, acabou voltando para a universidade para fazer direito, e em 2019, eu conheci ela pessoalmente pela primeira vez.
Que interessante.
E ela ficou muito emocionada em saber que ela tinha inspirado essa menina brasileira.
E como que é ser uma brasileira na NASA?
Bem, tem poucos brasileiros trabalhando em laboratórios da NASA. Nós temos vários laboratórios ou centros espaciais. A maioria, eles empregam servidores públicos que têm que ser americanos. Mas o JPL, como nós somos um pouco diferentes, nós somos gerenciados pela Caltech, que é uma universidade, nós temos mais facilidade em contratar estrangeiros. Ainda é difícil, mas eu fui para o JPL pelo programa de pós-doutorado da NASA, que é aberto a estrangeiros em todos os centros. Então, ainda tem assim, uma meia dúzia de brasileiros na minha área de geologia planetária. Tem também o Daniel Nunes, lá no JPL, que atua em missões a Marte, principalmente. E tem alguns engenheiros que são brasileiros. Mas todos nós, hoje em dia, temos cidadania americana.
Na opinião da senhora, qual o papel do Brasil na questão planetária? O país poderia ter mais protagonismo nisso? Ou estamos distantes?
Olha, poderia ter muito mais, mas ciências planetárias não é uma coisa, um tipo de ciência muito desenvolvido ainda no Brasil. Mas existem professores que atuam nessa área, em outras áreas também. Então, eu estou vendo que tem mais jovens querendo atuar nessa área. E está ficando mais fácil, porque, como eu disse, hoje em dia tem muita coisa na internet. Então, está abrindo muito mais.
Recentemente, numa entrevista que a senhora deu aqui para a TV Unicamp, né, a senhora comentou da vontade de ir ao espaço. Eu queria que a senhora detalhasse um pouco mais, assim, há alguma possibilidade, quer dizer, a senhora cultiva esse sonho?
Ainda tenho.
Afinal, a senhora não palestrou no espaço ainda.
Ainda não palestrei do espaço. eu até me candidatei a astronauta, eu acho que foi uns 10 anos atrás, mas agora, embora eles não dizem que tem um limite na idade, tecnicamente, quer dizer, tem, porque o treino é muito rigoroso, e quando você está treinado, se você já for de meia idade, você não vai mais passar os exames físicos. Mas hoje em dia tem muita possibilidade por causa da área comercial, da SpaceX, da Blue Origin. Então, se eu tiver muita sorte ou se eu ganhar na loteria, eu ainda posso ir ao espaço.
Então, a esperança é a última que morre. A senhora me lembrou uma outra coisa interessante também. Pela primeira vez em 60 anos, a NASA tem uma equipe de astronautas formada pela maioria de mulheres. O que significa isso para a senhora?
Certo. É porque as mulheres agora são ótimas candidatas. Esse problema de diversidade é muito a ver do que você tem entrando nessas áreas, de que pessoas que estão entrando em engenharia, em ciência, em medicina. Se você não tem as mulheres entrando na área, você não vai ter muitas mulheres para escolher depois. Então, é o que a gente chama de pipeline. Você tem que ter os estudantes diversos entrando nessas áreas, tem que ter o pessoal jovem, senão não tem jeito.
Quer dizer, o espaço é das mulheres, então.
Agora também é das mulheres, tanto quanto dos homens.
Maravilha. Para a gente ir caminhando para o fim dessa conversa super agradável, é uma curiosidade minha que eu quero tirar aqui agora. Qual é a sensação de ter o nome num asteroide? Porque em 2016, a União Astronômica Internacional homenageou a senhora ao batizar o asteroide 22454 com o seu nome. Como que é ter o seu nome num asteroide?
Olha, é muito emocionante. E eu me lembro, eu estava trabalhando na Cassini, eu não tinha a menor ideia do que isso ia acontecer. Em geral, os descobridores dos asteroides podem batizar os asteroides. Tem que ir para a União Internacional de Astronomia para eles vetarem os nomes. E eu recebi um e-mail no meio da reunião dizendo isso. E eu nem conhecia pessoalmente os dois astrônomos que descobriram esse asteroide. Então, mas eles sabiam sobre mim. Eu fiquei muito emocionada e era realmente uma das coisas que secretamente eu queria. Mas eu não dizia para ninguém.
Muito legal. Eu queria agradecer demais a presença da senhora aqui. Foi incrível a conversa. E o espaço aqui no Um Tema Podcast está sempre aberto para a gente discutir coisas do espaço.
Muito obrigada, foi um prazer estar aqui.
Bom, hoje a gente falou com a cientista que tem mais de 3 décadas de experiência na NASA, a Rosalie Lopes, brasileira, natural do Rio de Janeiro, da praia de Ipanema, que agora virou um asteroide e que está na missão e no sonho de palestrar no espaço. Um tema que torce para que a senhora consiga.
Muito obrigada.
Bom, eu sou o Fábio Galassi, jornalista aqui da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Esse é Um Tema Podcast. Agradeço a todos que nos ouviram até agora e a gente se encontra numa próxima oportunidade.